Bom dia, pessoal. Graça e paz de Jesus a todos. Ziel, beijo no coração. Vá em paz. Deus te abençoe. O pessoal da internet também, bom dia. Os que sobreviveram e continuam aí nos acompanhando. Então, também, muito bom estar aqui. O nosso tema é Pequenos Começos. A minha abordagem, eu pretendo dar uma olhada no pequeno começo do que nós acostumamos a chamar de cristianismo. Eu sei que é uma pretensão, mas os meus olhos se voltaram para o livro de Atos dos Apóstolos, justamente para pensar isso. Qual é a gênese disso que na história é conhecido como cristianismo? Como é esse começo em que o movimento de Jesus ganha densidade histórica? O que, que acontece ali naquele começo? E eu acho importante isso, ainda que pretensiosa essa minha tentativa, eu acho importante porque a nossa tarefa hoje pastoral e a nossa tarefa hoje eclesial no mundo depende do bom discernimento e do entendimento desse pequeno começo ali, dessa origem. E acho mesmo que foi um pequeno começo na antítese ou na contramão de uma proposta de começo. Porque Nazaré, a cidade onde Jesus nasce, ou onde Jesus é criado, ele nasce em Belém, mas ele é criado em Nazaré. A cidade onde Jesus é criado é uma cidade que, ao tempo de Jesus, deveria ter pelo menos ou aproximadamente 50 habitantes. Ele vem na esteira da grandeza da Grécia e da grandeza de Roma, mas o Messias de Israel vem de Nazaré, uma cidade com 50 habitantes. Quando ele é anunciado a Natanael, Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, é um pequenino começo, né? Põe pequeno nisso. Então, Jesus não entra em Jerusalém num cavalo branco, com uma capa cintilante, com uma espada na mão e com um exército poderoso se rebelando contra Roma. Ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, aclamado por uma meia dúzia de pessoas que gritavam Hosana ao filho de Davi, e uma semana depois estavam gritando Barrabás, 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 e para o tal filho de Davi aclamado com Hosanas, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Isto é um rei caricato e um rei que não tem a menor pinta de que é rei. Ele não traz em si a estampa de que é um rei. E, inclusive, a placa que os romanos fixam na cruz, indicando o crime do crucificado, é uma placa que diz: aí está o rei de Israel. Quer dizer, é uma placa que contém uma dose de ironia, não apenas uma dose de ironia no sentido, não apenas de que identifica o crime que é cometido e que é punido com a crucificação. Jesus é morto, não se esqueçam disso, ele é morto como um preso político, ele é morto como alguém que estava promovendo, no contexto do Império Romano, a rebelião de uma colônia romana. É por isso que Jesus é morto. Ele é crucificado como um criminoso político. E na plaquinha está lá: aqui, olha o rei de vocês, olha o que nós fizemos com ele, olha o tamanho do rei de vocês. Então, quer dizer, o começo é muito pequeno mesmo. O começo é muito pequeno mesmo. Ele chama pescadores. O sujeito que é considerado o primeiro papa, muito embora ele mesmo não se considerasse o primeiro papa, o Pedro, é um discípulo rude. Os estudiosos do Novo Testamento dizem que o grego do Pedro, quando escreve as suas epístolas, é um grego popular, é um grego de rua, não é um grego clássico, por exemplo, como a carta aos Hebreus. não é um grego técnico, como, por exemplo, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Pedro não é um extraordinário pensador, ele não é um scholar na categoria de Saulo de Tarso, mas o Pedro é a figura proeminente entre os doze. Ele é um pescador rude. Então o começo é realmente pequeno. Quer dizer, o movimento de Jesus, ele não tem nenhum indicativo de que vai prosperar na história. Porque ele não tem uma gênese tão espetaculosa ou espetacular como se pretenderia. E a gente vai dizer assim, não, mas todos os movimentos começam na periferia, eles começam sem muita pretensão, eles são ambiciosos no seu sonho, mas eles são frágeis nas suas condições históricas. É verdade, mas o fato é que o de Jesus vingou. Jesus vingou. Né? Então, o começo é pequeno, e Jesus sabia que era pequeno. Ele compara o reino de Deus a uma semente de mostarda. Ele diz que o reino de Deus é um pouquinho de fermento que leveda toda a massa. Ele diz que o reino dele é metaforizado por uma cidade que vai se construindo paulatinamente, lentamente, sobre um monte, até que ganha densidade e visibilidade. E ele compara o reino de Deus à presença dos filhos do reino no mundo ao sal, em que o sal mesmo não é visto, mas a sua influência é percebida. Então Jesus, ele tem uma abordagem subversiva, não é glamourizada, etc. Bom, então, dá para a gente conversar bastante sobre esse começo pequeno, mas o que é extraordinário também é que o Messias que chega para Israel em Jesus de Nazaré, ele não é o Messias esperado por Israel. Então nós sabemos disso, que o Messias esperado por Israel é um Messias que devolveria a Israel a glória do tempo de Davi e a glória do tempo de Salomão. O tempo de Salomão é um tempo de prosperidade, de suntuosidade, de luxo, a ponto de que os reis das nações vizinhas fazem peregrinações a Jerusalém para conhecer a riqueza do tempo de Salomão. Não apenas a sua sabedoria, mas a sua riqueza. Então, o Messias esperado é um Messias que vai desbancar Roma. E o Messias que chega é um Messias que é crucificado por Roma. O Messias esperado é um Messias cujos seguidores e cujo povo que vai se estruturar à sua volta vai marchar em vitória e glória. Só que os seguidores originais de Jesus, eles são jogados aos leões, eles morrem. Eles são os simples, eles são os pobres. Aí vai... Agora, recentemente, vai se dizer que a teologia da libertação fez a opção preferencial pelos pobres, porque Jesus fez a opção preferencial pelos pobres. Parece mais ao contrário, é que os pobres é que fazem a opção preferencial por Jesus. São os pobres que estão mais abertos à boa nova do reino de Deus, porque a boa nova do reino de Deus para os poderosos e os ricos, na verdade, é uma má nova. Não é uma boa nova, é uma má notícia. É que o seu império chegou ao fim para que seja agora estabelecido o reino de Deus, que é um reino de inclusão, de partilha, de comunhão. Não é um reino de poder e dominação, não é um reino de uma elite, não é um reino de uma aristocracia, é um reino onde todo mundo é irmão, o pão é nosso porque o Pai é nosso. Então, quem recebe essa boa notícia é o que está privado de pão, é o que está privado do poder, é o que está privado de voz, é o que está privado de vez, é o que não está incluído. Então, esses ouvem o chamado do Messias e recebem o favor do Messias, porque Jesus era rodeado de multidões de doentes, de enfermos e de gente à margem de toda a sociedade. Então, o Jesus, ele não apenas é um pobre, mas ele é rodeado de gente pobre, E o reino dele começa assim. Então não há nenhum glamour na igreja. Esse discurso que nós somos os filhos do rei, somos príncipes, esse adesivo que a gente encontra nos carros aí, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono, isso é uma estupidez, não quer dizer absolutamente nada. Ou não quer dizer o que está pretendendo querer dizer, ou na verdade você só encontra, você não vê uma BMW com esse adesivo, você só vê Corcel 2 daquele modelo antigo com esse adesivo, você só vê Fiat Uno com a lataria despencando com adesivo de não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Não quer dizer nada, é um negócio incoerente, é uma forma de, sei lá, eu não sei nem o que quer dizer isso daí. Esse fenômeno religioso, social, tem que ser interpretado por alguém mais capaz. Mas o não há glamour em ser igreja de Jesus. Se alguém imaginava que ser seguidor de Jesus era seguir um reino poderoso e glorioso, como era o reino de Davi, o reino de Salomão, perdeu o bonde da história e não conseguiu fazer a leitura da transição da escritura. Por quê? Porque no Velho Testamento você tem um paradigma. O paradigma do Velho Testamento é: se Israel for fiel, a sua colheita será abundante. No Novo Testamento, Jesus diz: se vocês forem fiéis, vocês vão ser odiados, perseguidos, porque o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Quer dizer, é uma inversão completa. Uma inversão completa. Quer dizer, o pessoal que diz: olha, se nós seguirmos a Jesus, nós chegaremos às instâncias do poder político, econômico, social, etc., etc., está lendo promessas feitas a Israel num contexto histórico muito definido, muito específico, dentro de um sistema de governo teocrático que não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. Por exemplo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face e orar, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e darei prosperidade. Isso daí é uma promessa para Israel, não tem nada a ver com o Brasil. E muito menos tem nada a ver com a igreja. A igreja é outra pegada, é um outro caminho. A igreja é o caminho do martírio, pelo menos nesse primeiro começo aqui. Por quê? Por que que a igreja vai para o caminho do martírio? Porque a igreja necessariamente vai fazer a confrontação dos reinos. A igreja necessariamente vai fazer a confrontação das lógicas de poder religioso, político e econômico. E isso fica muito claro no livro de Atos. O começo de alguma coisa na perspectiva do reino de Deus é sempre um começo de confronto. E porque é um começo de confronto, é um começo com a perspectiva, a possibilidade real de martírio. Guardadas todas as proporções e correndo o risco de ser simplório na minha observação, pastor que chega numa igreja e ele quer seguir a agenda do reino de Deus, corre o risco de perder o mandato no primeiro ano, no segundo ano, porque ele vai desmontar estruturas de poder, zonas de conforto, lógicas de dominação, chamando essa comunidade para a lógica do reino de Deus. Então, o perigo dele ser crucificado no primeiro ano, no segundo ano de mandato, é real. Real. Então a gente tem que entender qual é essa confrontação e qual é essa pegada inicial do movimento de Jesus. Eu queria, feita essa introdução, sugerir para vocês aí algumas coisas que se mostram muito diferentes na visão dos primeiros seguidores de Jesus ali no livro de Atos. O meu primeiro ponto de parada é Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 eu caracterizaria como a superação do legalismo e a proposta de uma nova consciência de presença no mundo e de uma relação com Deus. Porque o que é assustador aqui nessa conversa entre Pedro e Ananias e Safira é que há um contraponto estabelecido entre Barnabé e Ananias e Safira, entre a lei e o Espírito. Porque Barnabé é o filho do Parácletos. O apelido de Barnabé era um levita natural de Chipre, 4:36 de Atos dos Apóstolos. A quem deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Ele é o filho da consolação. Ele é o filho do Espírito. Quando Jesus diz, eu vou enviar um outro consolador, o Parácletos. Eu vou enviar o divino estará presente aqui, numa outra dimensão de presença, diferente da minha, Jesus, eu, Jesus. O divino estará presente aqui. Ele diz, o divino estará presente na dimensão do Espírito, do Parácletos. E o Barnabé é apresentado como filho do Parácletos. O Barnabé é apresentado como alguém soprado pelo Espírito, alguém afetado pelo Espírito e afetado pelo Divino. E Ananias e Safira são apresentados como aqueles que o Divino não está aqui, o Divino está lá. O divino está na transcendência, não está na imanência. O divino está fora do mundo. O divino está na sala do trono, está no alto e sublime trono. O divino habita em luz inacessível. O divino está em algum lugar incerto e não sabido da dimensão chamada da espiritualidade. Mas Barnabé é carne e osso e é um homem visitado pelo divino que não está mais lá. Foi derramado sobre toda a carne. No Pentecoste, Atos capítulo 2, é a mudança de endereço de Deus. O Deus que estava lá, agora foi derramado sobre toda a carne. Então agora ele está aqui. E quando você tem um Deus que está lá, você se relaciona com ele de que maneira? Na perspectiva da lei. Ananias e Safira, eles raciocinam na perspectiva da lei de Moisés. Quando você não sabe direito quem é esse Deus, porque ele não está aqui, quando você tem um Deus que é todo poderoso que está lá, você constrói uma lógica. Qual é? Eu tenho que fazer aqui tudo que é razoável para agradar esse Deus que está lá, porque senão ele me esmaga. É a lógica do Velho Testamento. Se você obedece, esse Deus te abençoa. Se você desobedece esse Deus, te amaldiçoa. Correto? Então você segue a lei. A lei o que é que diz? Que você tem que dar o dízimo. Que você tem que pegar aquilo que é sua propriedade e levar aos pés dos apóstolos. Essa é a conduta esperada de alguém que está na comunidade do divino. Porque é assim que Barnabé é apresentado. O Barnabé, ele vende um campo e leva o dinheiro, produto da venda, aos pés dos apóstolos. Eu sempre costumo fazer essa observação, que naquele tempo colocava-se aos pés dos apóstolos, não no bolso dos apóstolos. Então era aos pés dos apóstolos. Então o Barnabé vai lá, coloca aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuem conforme a necessidade da comunidade. Bem diferente do que acontece hoje, o modelo aqui é outro. Então, o Ananias e Safira, o que que eles olham? Eles olham para Barnabé e dizem, bom, é isso aí que a gente tem que fazer. Nós vamos vender o nosso terreno e vamos lá entregar a oferta e colocar aos pés dos apóstolos. Estão seguindo uma lei. Eles estão se comportando conforme se espera que comportem-se. Só que eles fazem isso de maneira mentirosa. E aí o Pedro vai dizer assim, olha, vocês venderam o terreno por 1 milhão, mas disseram que foi 500 mil e deram dízimo só de 50 pau. Mas o terreno vocês venderam por 1 milhão e o dízimo tinha que ser de 100. Mas o que é surpreendente aqui na lógica do Pedro e na fala do Pedro é que ele pergunta assim para Ananias, no versículo 2, no versículo 3 de Atos 5. Ananias, como que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Versículo 4 é surpreendente. Ela não era sua? Depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. O que eu acho que o Pedro está dizendo é: Ananias, o terreno não era seu. Vendido o terreno, o dinheiro não era seu. Por que que você trouxe para mim? Você não precisava. Você não era obrigado a. De onde eu tiro a minha expressão que o cristianismo, esse cristianismo ganhou o nome da religião organizada, né? É o nome desse movimento organizado histórico e sociologicamente. Mas esse movimento de Jesus, vamos chamar de cristianismo assim mesmo? O cristianismo é a religião em que você não tem que nada. Não existe uma lei fora de você a qual você tem que se conformar, ou se submeter, ou obedecer. Não existe uma lei. O cristianismo não é da obediência a uma lei exterior. O cristianismo é a vivência à luz de uma nova consciência. Consciência essa que brota quando o Espírito é derramado sobre você. É a famosa experiência que Jesus vai dar o nome de arrependimento, ou metanoia. Meta igual metafísica, meta nous, metanoia, mente. É além da mente. A melhor tradução que eu já vi foi expansão de consciência. O que é a metanoia? É uma expansão de consciência. O que é a metanoia? Uma vez que o Espírito de Deus sopra sobre mim, eu ganho uma nova compreensão da realidade, de mim mesmo, do divino, do mundo, do meu próximo, do meu irmão, da construção de sociedade, do que é ser gente, do que é ser comunidade, de como é que a gente vive, uma nova percepção de ética. Não cabe, a ética cristã não se enquadra mais nos limites estreitíssimos da lei. Agora é uma coisa que os filhos do Paráclito, os filhos do Espírito Santo, entregam o dinheiro na comunidade, não porque estão se submetendo a uma lei externa, mas porque estão seguindo o impulso da sua própria natureza transformada pelo toque do Espírito. Dá para entender a diferença? Veja que um bom referencial de teórico para isso é Paul Tillich. Ele fala o seguinte, o Paul Tillich, teólogo alemão, viveu na Alemanha, nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: que você tem a consciência autônoma, auto de próprio e autônoma de nomos, lei, autonomia, que ele faz a crítica que é de quem coloca Deus para fora da realidade. Eu sou autônomo, eu tenho a lei em mim mesmo, eu vivo a minha própria lei. Aí depois ele fala, tem o autônomo, que segue só a sua própria consciência, a sua própria cabeça, a sua própria lei, é lei para si mesmo. Depois ele fala do heterônomo, aquele cuja lei está do lado de fora. E depois ele fala da consciência que ele chama de teônoma, em que ele vai dizer que é uma consciência em que você não sabe direito se aquilo que você faz é porque Deus quer que você faça ou porque você mesmo quer fazer, porque a sua vontade e a vontade de Deus, elas já estão misturadas e você é o que é, pensa o que pensa, crê o que crê e age como age, não porque você está em rebelião a Deus ou nem porque você está numa sujeição infantil a uma lei que oprime você. É porque você tem a sua consciência transformada e agora você vive a liberdade. Em outras palavras, para um povo que obedecia à lei de Moisés, o Pedro vem dizendo assim: olha, a gente não obedece mais uma lei externa e não obedece mais padrões de comportamentos impostos de fora para dentro. A gente reage àquilo que é de dentro para fora, uma vez que o Espírito de Deus nos toca. Em outras palavras, para viver como um filho do Espírito, somente sendo um filho do Espírito. Você não imita o comportamento de Barnabé, a menos que você seja também um Barnabé. Então, quando alguém entra na igreja e diz assim: pastor, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? A minha resposta é: você não tem que nada. Você não tem que nada, a menos que você queira. Não, eu tenho que vir na igreja domingo? Não, não tem que. Eu tenho que dar o dízimo? Não, não tem que. Eu tenho que ler a Bíblia? Não, não tem que. Eu tenho que ajudar o meu cunhado que está desempregado? Não, você não tem que. A menos que você seja generoso. A menos que você seja cheio de compaixão. A menos que você tenha um coração solidário. Aí você vai fazer, não porque você tem que, é porque é uma expressão do que você é. Se o Espírito soprou sobre você, você é um filho do Paráclito, você é um Barnabé, então você vai fazer, mas não pelo que você tem que. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário e conspira contra nós. Eu tenho que trazer o meu dinheiro aqui na Igreja Batista de Água Branca, aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana? A resposta correta do pastor seria: não, você não tem que. Mas se você quiser, você faz. E eu garanto para você que o que entrar aqui, a gente distribui conforme a necessidade da comunidade. Mas você não tem que. Bom, eu estou livre da obrigatoriedade da lei? Se a lei lhe é externa, sim. Mas se o Espírito soprou sobre você, I'm sorry, você dançou, porque você não vai mais conseguir viver egocentricamente. Você obedecerá uma outra lei. Não a lei gravada em pedra, mas a lei gravada no coração. Segundo ponto de parada do livro de Atos. Então, vou dar um exemplo bem simples, hein? Desculpa aí, vou dar um exemplo bem simples. A diretoria da igreja vem e diz assim para mim: pastor, o senhor tem que chegar lá na frente e falar do dízimo, porque a receita está caindo. Aí, o que vocês querem que eu diga o quê? Que eles são obrigados a trazer o dinheiro, se eles não trouxerem, que o gafanhoto vai levar embora, que eles vão ser amaldiçoados, se eles trouxerem, eles vão ser abençoados 10 vezes mais. Eu não posso fazer isso. Camarada, quando acaba o culto, ele fala: pastor, eu estou falando de dinheiro porque é o caso de Ananias e Safira aqui, mas as perguntas que eu ouço são: pastor, tem que ser 10%? Pastor, tem que ser aqui na igreja? Pastor, eu tenho que quitar o atrasado? Aí eu digo: irmão, não tem que ser 10%, aliás, não tem que ser nada, tem que ser o que tiver no seu coração. Você dá o que você quiser, se não quiser dar, também não dá. Segundo, não tem que ser aqui. Se você quiser ser solidário com seu cunhado e pagar a faculdade da filha dele, em vez de dar oferta na igreja, você paga a faculdade da sua sobrinha, ou ajuda, ou se esse mês você está pagando a cirurgia que seu pai fez, e você não tem que nada, não tem que ser aqui. O que tem que, se o Espírito soprou em você, é você ser generoso. Em qualquer lugar, ou em todo lugar, inclusive aqui. Mas não necessariamente aqui. E tem que quitar o atrasado? Não, não é joia de clube, não é mensalidade, não é isso. Aqui é uma comunidade de solidariedade. Não é um clube em que você quita. Não é assim. Bom, conclusão, o cara vai embora, ele não vai doar mesmo. Bom, eu já não tenho que doar, posso doar quanto eu quiser e não precisa ser necessariamente 10%. Não precisa ser aqui, não tem que quitar atrasado, eu não vou doar. Ok, não doa. Mas aí vem a diretoria da igreja e diz assim: pastor, os caras não vão dar dinheiro desse jeito, com esse discurso seu. Bom, mas não é um discurso meu, companheiro, é um discurso de Atos dos Apóstolos. É um discurso de Pedro, apóstolo. É um discurso do Novo Testamento. É um discurso do movimento de Jesus. Nós não estamos seguindo a lei de Moisés. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos a comunidade dos filhos do Espírito, do Paráclitos. Ou você não acredita que o Espírito está soprando e multiplicando gente generosa no mundo? É uma outra pegada. Deu para entender? Segunda parada, Atos capítulo 7. É o martírio de Estevão. O martírio de Estevão é outro papo engraçado. Porque ele fala um monte para os caras que estão interrogando, que o estão interrogando, ele fala um monte para esses caras, mas lá no finalzinho ele, as autoridades religiosas judaicas estão interrogando Estevão, e lá no finalzinho, no versículo 48, ele diz: o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Em outras palavras, Estevão, o que você acha desse templo de Jerusalém? O Estevão ia dizer, legal. Mas se ele não existisse, não estiver aí, não faz a menor diferença para Deus, porque Deus não mora aí. Bom, o que é que Estevão confronta? Ele confronta o ícone máximo de um sistema religioso judaico. Ele confronta uma tradição histórica, um sistema de poder, uma casta sacerdotal, porque o que tinha de sacerdote que ia perder emprego lá, se esse papo do Estevão vingasse? Tá certo? Deus prescinde disso aí. E ele confronta mais uma coisa. Se Deus não mora no templo de Jerusalém, dentro do sistema religioso judaico, gerido pelos sacerdotes judeus, da linhagem de Arão, e Deus, o templo de Deus é todo o universo, então os caras não precisam vir aqui mais em Jerusalém, no nosso templo? O Estevão diria, claro que não. Claro que não. Então nós não somos o centro étnico da manifestação do divino? O Estevão diria, claro que não, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Vocês não estão ligados? Vocês estão 5 capítulos atrasados, meu. Nós já estamos no 7, o Atos 2 está lá, o Pentecostes já aconteceu. O Espírito foi sobre toda a carne, gente de toda a tribo, raça, língua e nação. Quando ele fala isso, os caras se levantam para apedrejá-lo. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, Atos capítulo 7, versículo 55, e viu a glória de Deus e Jesus em pé à sua direita, e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quer dizer, a presença do divino nele, Estevão, porque ele, cheio do Espírito, contempla o Pai lá. Aí a gente entra na discussão da imanência e da transcendência. O transcendente que está lá, mas o Espírito que está aqui. E aí, meu amigo, é uma outra guerra que você vai enfrentar. Você não precisa de templo, você não precisa de sacerdote, você não precisa de estrutura religiosa litúrgica, porque essa comunidade do Espírito é a comunidade em que Jesus se faz presente, onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome. Não precisa ter o clero, não precisa ser no domingo nem no sábado, não precisa ser no templo, não precisa ser no sacrifício ordenado pelos sacerdotes, é a invocação de Deus, conforme Jesus orienta a mulher de Samaria, em espírito e em verdade. Próxima parada, Atos 19, com Saulo de Tarso, que agora já é Paulo apóstolo. Atos 19, eu acho fabuloso, porque o grande teólogo e intérprete do fenômeno religioso da cidade de Éfeso é um comerciante. Ele não é teólogo, não é filósofo, ele não estudou em lugar nenhum, ele é um comerciante. Ele vende miniatura da deusa Diana, ou da deusa Artemis. Aí olha o que acontece, Atos 19. Naquele tempo, versículo 23. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, como eram conhecidos os seguidores de Jesus. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse, fez uma reunião no sindicato dos fabricantes de miniatura de santo. Senhores, versículo 25 de Atos 19, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Você imagina uma Aparecida do Norte? Você imagina uma Conde de Sarzedas? CD gospel, caderno gospel, caneta gospel, tem colar gospel, vestido gospel, moda gospel, revista gospel, tá certo? É tudo gospel. Tá entendendo? Bom, tem uma grande fonte de renda e de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo que esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo da nossa profissão perder sua reputação, porque nós fabricamos miniatura da deusa Diana. Tá certo? Nós fabricamos miniatura da deusa Diana. Então a nossa profissão vai perder a reputação, mas também o templo da grande deusa Artemis ou Diana vai cair em descrédito. E a sua própria deusa, adorada em toda a província, vai perder o seu status de majestade divina. Olha, isso aqui é talvez a coisa mais extraordinária da proposta de Jesus, que a gente tem que engolir no caldo da história. Olha o que o Demétrio está dizendo. Um ídolo só se sustenta com o seu aparato e com o seu sistema religioso. Um ídolo só se sustenta com um templo, com miniatura, com sacerdote, com liturgia, com pá, 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 pá. Se você tirar o templo, tirar a liturgia, tirar o sacerdote, tirar o dia sagrado da peregrinação para o templo, tirar os objetos e artefatos que materializam esse ídolo para as pessoas, para elas colocarem em cima da televisão, em cima da mesa da sala, carregarem na carteira, amarrarem no pulso. Se você tirar o templo, o sacerdote, o dia sagrado, o ritual e os artefatos, o ídolo, como disse o outro, tudo que é sólido dissolve no ar, né? O ídolo desaparece. Desaparece. Aí, veja que interessante, vem Jesus e diz: pode destruir o templo? E os sacerdotes? Não, todo mundo é sacerdote. E o sábado? Não, todo dia é dia do Senhor, não é só o sábado. E o ofício de sacrifício no templo no sábado? Acabou. O cordeiro foi imolado de uma vez para todo sempre, não precisa ninguém mais fazer sacrifício, porque o sacrifício dos sacrifícios já foi feito. Foi assim que João Batista apresentou Jesus: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que o Agnus Dei foi sacrificado, Jesus morreu na cruz, não se mata mais, não se faz mais sacrifício para Deus. E as regras de observação dessa tradição de religião morreram. Agora viverão em adoração, em espírito e em verdade, aqueles que forem soprados pelo Espírito Santo, o Paráclitos. E eles não precisarão de templo, de sacerdote, de dia sagrado, de ritual litúrgico, de artefato e pendurucalho. Por quê? Porque o Deus que se revela em Jesus não é um ídolo que precisa do aparato de sustentação do mecanismo da religião. Não é. A Diana, sim. O Demétrio entendeu perfeitamente. Os ídolos, sim. Mas esse Deus criador dos céus e da terra, que tem o universo como seu templo e a terra como estrado para os seus pés, esse Deus não. Aí você chega numa igreja, você é o clero, assalariado. Domingo é o dia santo. O culto é a atividade principal. E você chega lá e diz: olha, vocês não precisam de mim como um profissional da religião, vocês não precisam do templo, vocês não precisam, vocês não precisam de nada, vocês só precisam invocar a Deus em espírito e em verdade, e a comunidade do Paráclito vai se formar espontaneamente e não tem como esconder, porque ela é como uma cidade edificada sobre um monte. A gente está numa conversa de maluco. Sim, a gente está numa conversa de maluco, tanto que o Paulo foi apedrejado depois que ele falou essas coisas. A última parada que eu faço é em Atos capítulo 8, porque o movimento original de Jesus não desmonta apenas as estruturas de poder político, econômico e religioso. Desmonta a lógica também da religião. Atos capítulo 8, Filipe chega na cidade de Samaria, começa a pregar o evangelho. E lá tem um mágico, um feiticeiro. E diz a palavra de Deus que quando Filipe pregou em Samaria, o feiticeiro também creu. Versículo 13. Creu, foi batizado, seguiu Filipe por toda parte, foi discipulado, mentoreado, direto ou indiretamente, tá certo? Ele creu, foi batizado, andou, todo lugar que o pastor Filipe foi fazer conferência, o Estevão foi, o Simão, o mágico, o feiticeiro foi. E ele viu o poder de Deus se manifestando com sinais e milagres e grandes prodígios. Ainda era uma igreja pentecostal. Tá certo? Bom, mas esse cara, porque está o Filipe lá pregando em Samaria. Mas aí chegam na cidade Pedro e João. Quando o Filipe conhece o Pedro e o João, quando o Simão, o feiticeiro, conhece Pedro e João, ele descobre e percebe que o Pedro e o João têm um poder que o Filipe não tinha. E que quando o Pedro e o João estendiam a mão sobre as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Aí ele olha para o Filipe e fala, pô, teu poder é maior que o meu, mas é menor que o deles dois. Ele vai para o Pedro e diz assim, escuta, quanto custa para você me dar esse poder? E o Pedro responde para ele o quê? Seja tu e o teu dinheiro para a perdição. Em outras palavras, Simão, pega esse teu saco de moeda e vai para o inferno, junto com o saco. Porque você acha que pode comprar o favor e o poder de Deus. Você não entendeu. Não, mas eu criei, fui batizado, discipulado e numa igreja pentecostal. Mas você ainda tem a mesma lógica. Você só descobriu que Jesus tem mais poder que Exu. Mas você se relaciona com Jesus do mesmo jeito que você se relacionava com Exu. Com Exu, você tem que amarrar um negócio no pescoço e não tirar nunca mais. Com Exu, você tem que fazer um serviço lá no terreiro com a orientação espiritual correta. Você tem que fazer um pacto. Você compra, você faz troca. É justiça retributiva, é lógica de mérito. Eu dou alguma coisa e recebo alguma coisa em troca. Não é assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus tem outra lógica. A lógica qual é do reino de Deus? A lógica da graça, o favor de Deus não se compra. Por quê? Porque não há nada que o ser humano possa dar a Deus para comprar o seu favor. E por que não há nada que o ser humano possa dar a Deus para comprar o seu favor? Porque tudo quanto o ser humano tem nas mãos, ele recebeu de Deus mesmo. Então por que é que Deus nos abençoa? Simplesmente porque ele quer nos abençoar. E o que a gente precisa fazer para Ele nos abençoar? Absolutamente nada. Bom, então eu posso viver de qualquer jeito? Pode, desde que o Espírito não tenha soprado sobre você. Porque quando o filho do Paráclito, quando alguém se torna filho do Paráclito, ele não vive mais de qualquer jeito. Mas não porque ele tem que, é porque ele agora é filho do Paráclito. Ele não está mais imerso numa estrutura de poder e de controle, e ele não está mais sujeito a uma lei que lhe é externa. Então não admira, pelo menos na minha opinião, não admira que esse movimento aqui nessa Gênese é um movimento de mártires que são caçados e mortos e apedrejados e aprisionados e que são ostracizados. Só que quanto mais bate, mais cresce, e quanto mais essa notícia de conhecereis a verdade vos libertará é anunciada, mais libertos são gerados dentro do movimento, e quanto mais a gente anuncia que o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne, mais filhos do Paráclito se multiplicam. Independentemente ou prescindindo das estruturas religiosas e com a lógica da graça de Deus. Bom, aonde nós chegamos? Nós chegamos numa encruzilhada seríssima. Por quê? Porque esse aqui é o templo de uma igreja batista, e esse que está falando é o pastor dessa igreja batista, que recebe salário dessa igreja batista. E amanhã, às 10 da manhã, essa igreja batista se reúne para um culto, isto é, um ato litúrgico. Amanhã, por um acaso, é domingo. E amanhã acontecerá, muito provavelmente, aquilo que acabou de acontecer. Um auditório passivo com um camarada e uma banda ativos. Então, nós estamos ainda vivendo e reproduzindo toda a estrutura de lógica religiosa, de poder e de dominação político, econômico e seja qual for. Só que agora a gente tem uma outra consciência. A gente faz isso, mas sabe que não precisa disso. A gente faz isso, mas a gente não serve a isso. A gente faz isso, mas a gente milita contra isso. E isso é a nossa angústia como pastores e líderes que fomos soprados pelo Paráclito. E essa é a minha maior angústia, a minha luta pastoral, porque essa semana agora, eu atendo uma pessoa que me traz uma notícia ruim e diz para mim: pastor, por que Deus está fazendo isso comigo? O que eu fiz para Deus para merecer isso? Qual é a lógica? É a lógica justiça retributiva. Pastor, eu orei, como é que eu fui casar com esse traste? O que a irmã está querendo dizer? Que porque a irmã fez uma oração, teria casado com um bom marido? A senhora deu uma boa oração e Deus de lá de volta um bom marido? Isso é a lógica de Simão. Quem não tem boa oração para dar, sobe uma escada de joelho. Quem não tem saúde para subir escada de joelho, dá um saco de moeda. E quem não tem saco de moeda para dar, amarra uma fita no pulso. Mas é a mesma lógica. Então o nosso trabalho pastoral e o nosso trabalho comunitário é voltar àquele pequeno começo. É voltar àquele pequeno começo. É proclamar o evangelho, não o da lei, mas o do Espírito. É proclamar o evangelho, não da justiça do mérito, da justiça retributiva, mas da graça de Deus. É proclamar não o nosso sistema religioso e o nosso projeto eclesiástico institucional, mas é proclamar a comunidade do Espírito, é proclamar o reino de Deus, é servir ao reino de Deus nessa perspectiva do movimento de Jesus, em vez de servir aos nossos castelos e aos nossos impérios religiosos e institucionais. De dentro da estrutura. Por quê? Porque se você não tem o odre, o vinho vai se perder. Então, ao longo da história, toda vez que aquilo que tem dimensão transcendente, que é a nossa relação com Deus, adorar em espírito e em verdade, vai se expressar na história, vai ganhar contornos e formas de alguma maneira. O nosso desafio é voltar àquele pequeno começo e construir as formas mais simples, mais ágeis, mais flexíveis, valorizando a dimensão comunitária, valorizando a dimensão da solidariedade, valorizando as pessoas, em vez de valorizar as instituições, os projetos, em vez de valorizar as realizações e as conquistas. É voltar ao pequeno começo. É um trabalho é um desafio sobre-humano, quase impossível, somente realizável historicamente sob o sopro do Espírito. Somente os filhos do Paráclito conseguem viver no Espírito. Não dá para reproduzir a vida no Espírito sem ter sido soprado pelo Espírito. A minha oração é que esse vento me encontre, encontre a vocês, encontre as nossas comunidades e que nós sejamos comunidades capazes de viver a grandeza da proposta de Jesus, o nosso Senhor, e dos seus primeiros seguidores lá, experimentada nos primeiros começos. Se isso nos custar alguns apedrejamentos, alguns encarceramentos e algumas arenas com leões famintos, que seja, mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos prive disso. Amém. Muito obrigado.